Olá, estamos aqui hoje no YouMoldCast, no quadro Olhares da Moda. Me chamo Gabi Cirne Lima e serei a hostess dessa entrevista. O Olhares da Moda é um espaço de pessoas e cases da atualidade, seus olhares, suas lentes e sua forma de ver o mundo. E hoje recebemos aqui a Cora Design, a Laura Madalosso, cofundadora, e a Francisca Limberger, diretora de design. Sejam muito bem-vindas!
Obrigada, Gabi! A gente está muito feliz também.
Eu também! Que bom! Então, a gente normalmente começa pedindo para que vocês se apresentem, né? Quem é a Laura, quem é a Francisca, e aí vamos conversando sobre a Cora.
Perfeito, perfeito. Bom, sou a Laura. Aqui, como Cora Design, então... montei essa nossa consultoria para sustentabilidade na moda. Vai fazer 5 anos em breve. A gente já está construindo essa caminhada. Eu venho de uma bagagem de comunicação, sou formada em publicidade, mas me formei profissionalmente mesmo dentro do varejo, dentro da moda, que orgulhosamente é onde a gente primeiro se conecta aqui, né, Gabi?
Com certeza.
E depois tive uma trajetória de empreendedorismo, já olhando para a sustentabilidade, já caminhando mesmo com esse objetivo de transformação, de mudança de processos, de buscar uma moda mais regenerativa, que é quando eu empreendo com a Cora para montar essa consultoria que eu entendo que ajuda a transformar de forma sistêmica os processos da moda, nossa visão de mundo, né, por essência, que está relacionada com o processo produtivo da moda mesmo, né? E, enfim, comecei a me apresentar e já estou apresentando a ideia da Cora, mas me permeia muito, né? Quando eu penso que o empreender me puxa esses desejos mais próprios mesmo, né? De acreditar que através do nosso trabalho, através da colaboração e da construção de projetos, a gente consiga construir um presente melhor mesmo, né? Além do futuro, mas principalmente um presente melhor. E, enfim, monto a Cora há cerca de 4 anos e meio, em parceria com a Raquel Chames, que não está aqui com a gente hoje, mas é nossa sócia também. E na metade dessa caminhada, a Fran chega, junto com a Pamela Zacarias também, e daí eu vou deixar a Fran contar um pouquinho mais dessa nossa aproximação. Mas é isso, basicamente, vivo, respiro moda e sustentabilidade há um bom tempo. Acho que até é difícil contar sobre mim, não contar sobre isso, porque, enfim, sobre o empreendedorismo, porque me permeia mesmo.
Que bom. E a Fran?
Bom, eu sou Francisca. Eu venho de uma trajetória diferente, que acho que complementa tudo que a Cora faz. Eu sou do design estratégico e, por ser estudiosa e profissional do design, eu sou apaixonada por problemas complexos e acho que na nossa sociedade hoje temos muitos exemplos e problemas complexos também requerem muitos olhares para que a gente possa atuar sobre eles e nunca existe uma única solução. Acho que a minha trajetória com a Cora, apesar de estar fazendo 1 ano que eu venho como sócia, eu acompanhei desde o início, quando estava se fundamentando
A
ainda,
ideia era
né,
um
a
projeto, um
ideia, esse
protótipo.
projeto. Tanto que a Cora Design, né, é a metodologia pela qual a Cora atua, então desde então a gente sempre teve muitas trocas. A gente se consolidou, acho que também a nossa parceria e uma intenção de trabalhar juntas, que a gente sempre teve, assim, de se complementar nesses saberes, eu vindo desse percurso, desse olhar sistêmico, de querer trazer soluções que vão trazer um impacto positivo para a vida das pessoas e dos seres, do contexto que estão à volta. E a Laura, a Raquel, com toda essa bagagem de especialidade na moda. E daí surgiu a Liga, né, que é o nosso primeiro curso, braço educacional da Cora, um curso para a gente falar de sustentabilidade na moda, e começando pelo impacto da moda que não olha para a sustentabilidade, né? Então, para a gente entender quais são as causas e por que que é tão importante a gente começar a trazer novos olhares e novas atitudes. A Liga começou no meio da pandemia.
Né? Eu fui aluna da
Liga. Inclusive, né?
Adorei.
Bom citar.
Muito bom.
Muito legal, muito orgulho.
Aquela foi o quê? A primeira turma, não?
Foi a segunda turma, Gabi. Que tu participou. Já, a gente rodou três edições dela. Já são mais de 50 mulheres formadas. E que a Liga também, porque eu não expliquei isso, mas a Liga é focada em mulheres, né? Que é um dos recortes fortes da Cora hoje. Desde a fundação, na realidade, a gente tem um engajamento com ODS-5, que é o objetivo, objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que endereça a equidade de gênero. E aí, não só por sermos mulheres e sermos atravessadas pelas questões, a gente também acredita muito na potência da mulher para a transformação. Não à toa somos maior parte do setor, né? Entre 70% e 80% da força de trabalho é feminina hoje no setor Brasil e no mundo também. Então, a gente acaba direcionando nossos esforços internos e externos, como a Liga, como uma iniciativa de formação de mulheres para circularidade e sustentabilidade. E eu atravessei a tua linha de raciocínio para fazer esse adendo. Mas tem tudo a ver, né, com a construção e até com a... A participação da Gabi já tinha a ver essa nossa busca por montar turmas diversas de mulheres atuantes e diversos papéis dentro dessa cadeia de moda, da rede, né, de profissionais, que tem a ver com design estratégico.
É, que eu acho que a gente sempre teve esse intuito de também furar bolhas, né, porque a gente sabe que esse tema da sustentabilidade ainda está restrito a alguns locais da moda e da sociedade. E a Liga, então, veio com esse intuito de trabalhar com mulheres, mas que tivessem em todos os elos da cadeia da moda.
Sim.
E a gente percebeu que isso trouxe, inclusive, uma riqueza para as participantes do curso,
sem
né?
Dúvida.
Porque os olhares que cada uma traz, a vivência, a experiência, acaba sendo muito diferente, né? E é tão importante dentro do universo da moda para... Desde quem vai conceber o produto, quanto quem vai produzir ele, ter um conhecimento para que toda essa pauta permeie toda a cadeia, né? Então, acho que esse foi um dos... algo que a gente conseguiu fazer bem, né? Na Liga, de fazer essa aproximação, principalmente com grupos produtivos. E daí, voltando, né, à minha trajetória, acho que foi aí que a gente consolidou uma primeira intenção de trabalhar juntas, que deu muito certo. Então, eu trazendo mais dessa bagagem de metodologia, do olhar do design, da facilitação do curso, né? Então,
sim, tinha muita vivência nisso já, né?
É, por já dar aulas há algum tempo, já fazer cursos,
então... super importante isso.
Eu acredito muito nessa aprendizagem através da prática, da troca, da reflexão, né? Então, foi também pilares importantes que a gente quis trazer para a Liga. E, ano passado, a gente viu que tinha potencial para essa parceria crescer mais.
Virar um casamento.
Virar um casamento, um compromisso de longo prazo. E eu entro como sócia para trazer esse olhar também de metodologia para os nossos projetos. Acho que a gente tem muito a intenção, eu venho do mundo do design, de trabalhar com outros setores que não só a moda, e então eu vivi um pouco essa complexidade de estar dentro de grandes indústrias, como indústria da saúde, indústria automotiva, e isso para mim é uma coisa que trabalha na minha criatividade, de estar em outros cenários e entender também que soluções que podem trazer para cá, e para que a Cora possa dar esse passo também de atender empresas com outras estruturas maiores que estão lidando com problemas mais complexos, porque eu acho que cada vez mais essa é uma pauta que vai se fortalecer e ser necessária que todas as empresas que hoje trabalham com moda têm que fazer alguma coisa a respeito, né? Então, a gente também, enquanto consultoria, está preparada para atender essas demandas.
Então, a gente falou que a Cora trabalha mais no nível da consultoria, de projetos de consultoria, e a Liga na educação, no curso, é isso ou
mais
não?
Mais ou menos, né? A Liga foi o primeiro produto que a gente construiu olhando para esse desenvolvimento de uma frente educacional. Eu até, enquanto a Fro falava, eu tava me lembrando, a gente teve uma conversa, eu e tu, a respeito de consultoria, e que consultoria inevitavelmente abraça a educação,
sem
né?
dúvida.
E aí eu acho que foi uma caminhada, uma tomada de consciência muito rápida também nossa, porque acho que foi no segundo ano que a gente já tinha a Liga na rua, né? No primeiro ano a gente gestou ela, no segundo ano de Cora a Liga já nasceu. E justamente por entender que só o esforço de consultoria sem pensar nessa parte da formação e fosse um curso, né, autoral, como a gente fala, livre, aberto para qualquer pessoa, seja uma formação corporativa também, uma educação corporativa, também dentro da própria lógica de consultoria, os serviços associados, a gente conseguiria, assim, chegar mais fácil no nosso objetivo, né? Que é sensibilizar, que é mudar comportamento, que é mudar a atuação dos negócios através das pessoas. Então, hoje a Liga é um dos produtos educacionais, mas o educacional, ele acaba sendo incorporado como oferta de serviço mesmo da empresa.
Sim, porque quando vocês entram num projeto de consultoria, necessariamente não é que vocês vão trazer uma solução, mas vocês estão co-criando.
Isso,
e no momento que vocês estão co-criando,
isso,
todo mundo está aprendendo, inclusive vocês.
Exatamente.
E a empresa, enfim, é um processo rico, né?
Exatamente. Então, a gente tem essas duas frentes e também uma terceira frente muito forte que está relacionada à comunicação, né?
Ah, isso é ótimo.
A gente até gosta de usar muito um termo que nem é nosso, é de educomunicação, porque no momento que a gente... a primeira vez que a gente ouviu esse termo foi dentro da Mercur, tá? Um dos primeiros clientes nossos, a indústria lá do Sul. A educomunicação, porque a gente entende que sustentabilidade e, enfim, ESG, circularidade, regeneração, todos esses novos conceitos, eles estão, né, eles precisam ser incorporados e a gente precisa mudar comportamento, mudar cultura. A comunicação é a ferramenta estratégica para que isso aconteça, para que isso se pulverize, se dissemine. E a gente percebe, né, muita essa dificuldade da conexão e do diálogo mesmo, entre, como a Fro falou, a gente ainda tem espaços muito herméticos debatendo sustentabilidade, né, e as necessidades e a agenda toda que precisa ser implementada de forma muito emergencial, e um hiato entre o resto do mundo, né? E o resto das pessoas que precisam estar engajadas e já trabalhando no presente, como a gente fala, como cidadãos, como profissionais, para que isso de fato já aconteça agora, seja uma realidade. E, enfim, e a comunicação vem para facilitar essas conversas e essa vai sensibilização de um modo geral. E aí a gente vê que as empresas, tanto as empresas como os próprios profissionais que estão especialistas em sustentabilidade, sofrem, enfim, com esse desafio, sofrem não, mas enfrentam esse desafio de criar diálogo, de traduzir informações às vezes muito técnicas, de engajar mesmo stakeholders no geral, né, mas todos os públicos internos e externos, e aí a gente tem aí uma bagagem muito grande, né, tanto de formação nossa, inclusive, né, a Fra também vem da área de comunicação, informação acadêmica, o design também como ferramenta comunicacional também, né, facilitador de conversas, mas também a gente tem muito forte na bagagem profissional da Raquel, que é uma das nossas sócias, também já falei dela, que vem, assim, ela tem o dom da palavra mesmo, então a gente vem com um desenvolvimento de serviço, de entrega, de comunicação para construção de narrativa e conversas bem forte também, tanto por, né, vocação para disposição, mas também porque essa demanda existe e a gente acaba fazendo vários projetos nesse sentido.
E aí, esses projetos de comunicação é a Cora ou a Liga comunicando e vocês também ajudando outras empresas a estruturar a sua forma, a sua narrativa.
Exatamente, Gabi.
Eu acho que hoje, tipo, dentre os nossos principais serviços, a educação e comunicação permeiam todos eles, assim, da gente entender qual que é o desafio atual que essa empresa se encontra, com que público que ela está se relacionando, tanto interno quanto externo, quanto de fornecedores e clientes, e como que a gente dissemina essa informação. Então, acho que um dos trabalhos que a gente tem realizado muito é de guias, de cartilhas, tanto para trabalhar a cultura organizacional das empresas, para que esse conteúdo dissemine de uma maneira de uma maneira simplificada, né? Porque a gente também ainda está presa em muitos termos técnicos, especialistas, então que seja comunicado para aquele público específico, que daí eu acho que também a gente vai trazendo esse olhar do design para quem que eu quero falar e o que que interessa aquele público, né? Então, se eu sou um criativo da moda, eu vou ter interesse por uma gama de assuntos e também vou beber de uma fonte de nomenclaturas. E é a partir disso que a gente vai criando essas narrativas e trazendo a sustentabilidade, a regeneração como um dos pilares criativos, né? Não como um empecilho, como muitas vezes é visto. E acho que isso também se desdobrando para todos esses outros públicos de interesse. Acho que alguns desafios que a gente tem recebido também recentemente de empresas é como prospectar clientes a partir dessa narrativa da sustentabilidade.
Porque às vezes dá uma sensação que ainda é um assunto
muito distante.
Muito distante do mainstream, do grande público.
Isso,
né?
Isso. Como que eu me conecto, né, com quem quer a minha solução? Onde que estão as pessoas que querem a minha solução e como que eu falo com elas? Como que eu apresento? Porque, né, a gente vive essa dicotomia. A gente está falando de um problema complexo, uma solução que é sistêmica, mas uma mensagem que precisa chegar fácil, né? E precisa chegar simplificada.
É uma equação um pouco complexa, né?
E aí a gente vive esse desafio tanto para nós, como empresa, atendendo clientes, mas também esses clientes que a gente vem atender. Porque é isso, eu sou uma empresa que tem uma solução para os problemas do mundo, mas eu preciso me comunicar com o mundo, e o mundo precisa saber que essa solução já existe. Só que eu sou muito especialista no que eu faço, e aí como que eu ligo os pontos? Como é que eu estabeleço conexão, né? E da mesma forma, se eu sou uma empresa que estou passando por uma jornada de transformação, eu ainda não estou com tudo resolvido, mas eu já tenho coisas muito legais para contar. E eu não posso correr o risco de fazer greenwashing, né? De contar a mais, porque isso já não cabe, já passou o tempo que as pessoas não identificavam que isso era feito. Então, quem, né, tá fazendo direitinho tá preocupado com isso. Então, a gente acaba facilitando.
Não, só ia pegar o gancho. Acho que na outra ponta do greenwashing também tem um estigma da moda sustentável. Quando a gente fala esse termo, muitas pessoas já associam o que é essa moda, né? Que às vezes já vem até as cores,
uma,
né?
Estética.
Pastéis. exato, a estética. Então, também como que a gente pode trazer modelos de negócio que são inovadores, né? Eu acho que por a gente atuar em diversos elos da cadeia de moda, a gente acaba tendo dentro da nossa rede muito boas pessoas que criaram modelos de negócios inovadores que a gente consegue plugar com outros que estão procurando por essa solução.
É um ecossistema.
É um ecossistema, exatamente, que é para a gente fomentar mesmo essa rede que precisa, né? A gente precisa de diversas frentes sendo atuadas. Então, também, como que a gente vai quebrando um pouco esse estigma que às vezes cai a moda sustentável e trazendo mais para esse lugar da inovação, de solução de problema. Hoje tem modelos de negócio que revertem custos em lucro, né, para outras empresas. Então, também é esse trabalho da gente conectando pontas da rede conforme a gente vai conhecendo e se aproximando dessas pessoas e dessas empresas.
Tem algum exemplo, assim, que vocês poderiam nos dar desse sentido de uma conexão que vocês fizeram ou de um projeto que estava andando aqui? Tem algum, assim, que vocês possam citar?
Acontece muito durante projetos, né? Eu acho que ninguém Talvez já. A gente já foi contratada para fazer mapeamento de fornecedores, por exemplo. Tá. É um serviço. Ah, mapeamento de fornecedores, ou mapeamento de parceiros, ou de oportunidades de colaboração. Tudo com foco em regeneração, circularidade e sustentabilidade. Mas mais do que ser uma entrega específica de projeto, é algo que faz parte do processo e da metodologia também. É muito instantâneo, porque, né, até... Por essa nova lógica de trabalho que a gente busca que vire, né, o padrão, vai, que vire o default, o senso comum, que é o colaborativo, que é circular, demanda que a gente faça as coisas em rede, né?
Sim.
Então, automaticamente, a gente está fazendo um projeto que, sei lá, o produto final é comunicação, ou o produto final é uma solução de produto, uma de coleção. No meio do caminho, a gente sempre vai plugar parceiros e oportunidades para que aquilo se desenvolva, para o resultado se desenvolver no melhor, no seu melhor caminho. E muitas das vezes, até outros parceiros que não são relacionados ao objetivo direto, mas que geram oportunidades para outras ações. Vamos tentar dar exemplos. A gente está falando de uma estratégia de lançamento de um produto, ou como a Fran trouxe, uma narrativa para conectar, uma narrativa comercial para conectar com novos clientes, mas no meio do caminho a gente identifica que tem um parceiro nosso ou um outro cliente que possa ter interesse nesses serviços. E aí a gente já roda um piloto daquela solução com um parceiro nosso.
Uhum.
Ou a gente desenvolvendo uma solução para uma marca específica de produtos femininos, que queria uma solução para logística reversa.
Uhum.
A gente já consegue desenhar o programa de como reinserir esse produto, mas também já traz os fornecedores para resolver isso.
Ótimo.
Né?
Então, vocês já têm um... Como o assunto da circularidade, da sustentabilidade, já tem todo um know-how também de iniciativas e de cases que estão acontecendo.
Isso, exatamente, porque o objetivo é, claro, a gente conduzir a estratégia, desenhar a estratégia junto com o negócio, mas também garantir essa execução.
Claro.
E como a gente se enxerga como negócio em rede e hub, né, a gente tem todos esses parceiros satélite que a gente pode acoplar e trazer para os projetos a partir da necessidade. Então, e a gente pesquisa muito, né, Gabi? Acho que desde uhum. sempre eu fui muito curiosa e gosto de mapeamento, né? Então, acho que a gente naturalmente está na cultura, no DNA da Cora também, fortalecer, criar e fortalecer essas redes. E aí volto para os ODS mais uma vez, que acaba o ODS 17 também.
Sim.
É um prioritário nosso, que é para a transformação. A gente precisa trabalhar em parceria e fazer essas parcerias estratégicas para a transformação acontecer. Uhum. Menos vertical e mais colaborativo.
Rede.
Mais rede.
Vocês falaram da Raquel e tem mais uma sócia, né? Eu
Sim.
queria que vocês contassem, porque aí a gente já entendeu o papel de cada uma de vocês. A Raquel muito em linha também com o teu perfil, né?
Sim.
E da comunicação.
É, acho que até a Raqui vai mais para comunicação
uhum.
do que eu. Eu fico, né, mais em estratégia e parcerias estratégicas também. E, enfim, design para sustentabilidade. E tem a Pamela, que eu citei ela no início. A Pamela entra com a gente, também entrou junto com a Fran esse ano, nessa mesma toada. Cuida das nossas operações, gestão de projeto. Então, toda a estrutura interna dos projetos, os nossos fluxos, a parte de estruturação de operação de projeto fica com ela. Então, as conexões e o dia a dia da Cora estão abaixo do guarda-chuva da Pam.
E ela vem da moda também, né?
Ah,
então ela também tem todo esse background de entender muito bem o ambiente dos clientes que a gente entra, de saber com quem
Sim.
que ela precisa se relacionar lá dentro.
É, a Pam vem da indústria, né? Do jeans, ela trabalhou muito, até alguém legal depois pra uma conexão. A Pam é de Santa Cruz, trabalhou na Peach por um tempo.
Ah, que legal.
Uhum. E depois ela foi pro varejo também, mas ela tem assim, uma formação em indústria muito legal.
Forte.
E daí aqui a gente acaba formando esse quarteto com visão de varejo, visão de empreender, visão de comunicação, de design, inovação e indústria, né? A gente
muito bom.
Dá uma amarra, assim, sistêmica.
E aí vocês
também
ficam num lugar específico? Como é que vocês funcionam, assim?
Quer responder, amiga? Tô aguinha.
Acho que a gente, até por querermos trabalhar em rede, né? Hoje, fisicamente, as sócias estão posicionadas em Porto Alegre e São Paulo. Mas a gente tem uma atuação Brasil, né? Claro que quando, principalmente por a gente estar atuando nesse mercado, que ele é físico, né? A gente está nesses polos, são polos que a gente consegue desenvolver mais e criando essa rede, mas a gente está atuando a nível Brasil.
Em rede, uhum. Né? É, eu acho que essa pergunta sempre me faz trazer reflexões, né, para responder ela. Quando a gente pensou na Cora lá no início, quando a gente estava modelando o projeto, vinha muito uma vontade de trabalhar com serviço e, por isso, ter um modelo de negócio mais leve, mesmo atuando dentro da moda, que acaba tangibilizando em produto, né? Mas acho que pela própria provocação da sustentabilidade, da circularidade, da gente trazer serviços ecossistêmicos de... né, impulsionamento da transformação, o desejo de trabalhar com serviço era muito grande. E aí, o serviço possibilita a gente ter um modelo de negócio descentralizado e totalmente virtual, que acaba corroborando, inclusive, com o próprio impacto, não impacto gerado pela atuação da empresa. Então, a gente não tem sede e a gente está, né, em vários lugares simultaneamente, está trabalhando de forma muito híbrida, com as parceiras que também estão em outras cidades, como a Fra trouxe, e podendo estar nos lugares quando oportuno. Eu acho que eu lembro muito, assim, também a gente tendo navegado pela pandemia, e isso acabou, né, foi uma tragédia, obviamente, muitas coisas foram, a gente teve muitas perdas dentro do setor, né, não, né, nem entrando na pauta crise sanitária, enfim, né, mas dentro do setor a gente viveu um desafio coletivo. Em contrapartida, a gente sentiu uma facilidade de expansão de serviços pela digitalização que todo mundo acabou sendo obrigado a assumir e incorporar. E isso se manteve agora no pós também,
sem
né?
Dúvida.
Tipo, virou a chave para todo mundo. Então, para o próprio serviço de acompanhamento, se torna mais em conta para quem contrata, mais rápido, porque a agenda fica muito mais fácil de conciliar, as pessoas podem
Não
estar em qualquer lugar.
Locomover para chegar na reunião,
exatamente,
né?
E quando precisa a gente vai até o local, se precisa
claro.
Ter um momento presencial, né, enfim,
sim, às vezes
por N
é
razões,
necessário
exatamente,
um olho no olho,
por uma
né,
chegada, ou... por um diagnóstico, por uma visualização de operações, depender
sendo
do desafio, né,
sendo. E assim, quais foram os principais, como é que vocês estão vendo assim a evolução desse assunto, né, desde que vocês começaram até agora, assim, que mais chama a atenção de vocês nessa vivência e nessa jornada que vocês estão vivendo?
Boa, boa. Nossa, bom, primeiro que eu preciso fazer a ressalva que eu sou do time das otimistas. Então, ainda que sim, a gente esteja vivendo um momento que a gente precisava estar muito mais avançado como resposta à crise climática e aos impactos que, né, o nosso modo linear de atuação vem causando historicamente, ainda assim eu vejo que a gente avançou e avançou, porque daí, se eu somar período de Cora, mas período entre Cora e Renner, que eu tive uma atuação ainda já dentro de sustentabilidade empreendendo, daquela época lá, 2014, por aí, para hoje, que já vão fazer quase 10
10
anos,
anos.
é um absurdo a diferença de adesão, de compreensão e entendimento da urgência, inclusive de desejo de contratar serviços como o nosso, por exemplo, para acelerar essas transformações de negócio. Claro, a gente tem aí enfim, um impulso na metade desse caminho muito grande que é representado pela movimentação do setor financeiro, né? A pauta ESG, ela acaba, né, dando um impulso muito grande para a sustentabilidade, para a visão mais ecológica, né, do ser humano nesse planeta. E a pressão daí de cima para baixo, que se fala que é super importante, né, investidores, direção de empresas, ela acelerou muito a transformação e, enfim, o engajamento do mercado como um todo na causa. Então, eu vejo com super bons olhos e, enfim, fico otimista que a gente tem inúmeras iniciativas e eventos e fóruns pautando, uhum, as empresas se posicionando também enfim, vejo que nessa parte da concorrência por quem quer ser mais sustentável, a gente está ganhando muito com isso. Então, enfim, acho que essa é a minha visão aqui.
Vou complementar um pouquinho. Eu vejo também um amadurecimento muito grande, acho que tanto das pessoas quanto do mercado, que eu acho que é bastante importante. Eu vejo que a gente está, isso é uma percepção talvez bem pessoal, mas que a gente está num ponto um pouco de virada, de sair um pouco do indivíduo e enxergar isso mais como uma causa de comunidade sistêmica. O que que eu quero dizer com isso? Eu acho que, né, o nosso sistema de produção e consumo, ele está trazendo muito esse tema a partir do consumo consciente. Então, uhum, da gente querer que as marcas que a gente consome estejam associadas a essas práticas, uhum, e individualmente também a gente ter escolhas, né, que vão por esse caminho. E eu acho que isso é muito importante, é um caminho, né? Eu não acho que na sustentabilidade a gente trabalha com ou, acho que a gente trabalha com e. Uhum. Acho que todas as ações são importantes e necessárias, mas eu acho que cada vez mais a gente também está indo para um lugar de consciência sistêmica, né? Que a gente precisa trabalhar em comunidade também para que essas ações ganhem proporções mais potentes. Então, acho que eu sinto que a gente tá percorrendo esse caminho, mas acho que é um tema que ganhou realmente. Hoje em dia, eu sinto que as pessoas, quando tu traz esse tema, elas já têm pelo menos uma primeira associação.
Sim.
Pode não ter uma profundidade, mas tá, sustentabilidade, já ouvi por aí.
Sim. E é importante, né?
É importante. Uhum. Acho que ainda também tá muito atrelado a questões ambientais, ecológicas e menos a questões sociais. Acho que esse também é uma virada de chave que está acontecendo, que está amadurecendo, né, para quem vai querendo percorrer esse percurso. E acho que também, acho que uma coisa bem positiva que eu vejo é que as pessoas também estão saindo um pouco daquela narrativa que é um pouco mais fantasiosa, de tipo, ou eu sou sustentável ou eu não sou. Porque a gente sabe que 100% não existe, né? A gente tem muitas questões estruturais, sistêmicas, que são desafios de todos nós. E que toda ação importa. E eu acho que isso está sendo uma oportunidade e uma abertura, até assim, a gente sente isso, que a gente está tendo essa abertura de conversar mais com empresas e com negócios que, assim, não dá para fazer tudo, mas vamos começar por aqui.
Isso.
Vamos começar por esse caminho. Pode ser pelo mapeamento de fornecedores, pode ser pelo produto que eu entrego no final, pode ser pela minha narrativa, que eu vou contar já o que eu consigo fazer até aqui. Então, eu acho que isso também é bem importante, assim,
Com
ter
certeza.
incentiva, né? Porque eu
Sim.
saio daqui lá, eu nem vou conseguir, então não vou tentar.
Eu acho que tinha muito um mito assim, poxa, a sustentabilidade é uma caixa preta. Então, assim,
Sim.
aí não vou nem tocar nisso, eu vou até começar a fazer alguma coisa, mas eu não vou nem tocar nisso, muito menos comunicar, porque se eu falar uma coisa aqui, vai vir uma enxurrada
Gestão
de
de
outras
crise, né?
coisas lá, né? Então, por mais que muitas empresas já estavam avançando nessa direção, elas ainda tinham muito receio de comunicar,
Perfeito.
com o medo do que poderia vir
Sim.
de outros comentários quando puxasse esse fio da meada, porque realmente, né, Fran, é um problema sistêmico e complexo, né? Então, assim, eu tive receio, até comentei num outro podcast que eu fui na NRF esse ano lá em Nova York e tive a oportunidade de assistir uma entrevista de um executivo do Walmart com um fornecedor dele, que era um fornecedor de produtos de limpeza. E a Walmart estava falando justamente do que ela poderia fazer como varejo
Perfeito.
para ajudar todos os fornecedores que estavam dali.
Perfeito.
E ela entendeu que o que ela poderia fazer para ajudar era ensinar, né, uma cartilha de, bom, por onde você poderia começar? Você quer começar pelo E? Ah, não, eu prefiro começar pelo S. Não, eu prefiro começar pelo G, ou eu prefiro... E essa cartilha, então, assim, de por onde cada um se sentiria mais à vontade de começar, e no momento que eles aderissem uma jornada, um começo, né, como é que eles também seriam, bom, o meu fornecedor tal está seguindo a jornada da sustentabilidade por esse, ou por esse, legal, ou pelo outro. E aí todo mundo começa a enxergar, e eu sempre costumo dizer assim, quais são as iniciativas rumo ao caminho isso que eu estou fazendo.
Mas é uma jornada, né? Vai ser sempre uma jornada. Porque a Freu trouxe, perfeição não vai se chegar, porque se fosse para não ter impacto, não teria ser humano aqui habitando, porque enquanto a gente está respirando, a gente está gerando impacto. Então, quando a gente olha para mercado, e aí acho que até por isso que eu trouxe na primeira fala, assim, o mercado está espelhando um movimento, já é assim já é o mainstream, a gente já chegou no mainstream, porque o mercado, se a gente está no mercado debatendo isso, significa que individualmente, como cidadãos, como indivíduos, como pessoas, a gente já percorreu uma caminhada importante e daí o mercado está espelhando isso, né? Então, e aí tu trazer esse ponto do Walmart é muito legal, que também conecta com a fala que a Fran fez, que é a gente já chegou num ponto que a gente já tem consciência de que a gente é interdependente.
Sim.
E a gente não consegue, né, resolver com uma lógica individualista os desafios que a gente enfrenta. E é por isso que a gente está vivendo um momento de muita, muita agitação, inclusive bate no microfone quando agita, porque a gente está vivendo um momento de muita agitação, porque a gente tem muitas, né, como um problema complexo, que é a gente tem muitas frentes ao mesmo tempo se movimentando.
Sim.
E essa visão sistêmica e essa articulação e essa consciência de interdependência são fundamentais para a gente conseguir superar essa etapa. E a gente só vai conseguir passar por ela se a gente fizer junto, se a gente parar de pensar só, né, com uma lógica individualista, e se a gente colaborar para que quem faz parte do nosso ecossistema venha junto.
Até foi curioso, porque um dos cases que esse produtor de produtos de limpeza trouxe é que eles estavam buscando uma solução para pegada de carbono em função do transporte,
perfeito,
né? Sim. E aí sempre, mas qual vai ser a solução? E buscando uma solução numa direção. E quando o pensar sistêmico entrou, na realidade a solução que eles foram buscar foi concentrar mais o produto. A embalagem ficou menor.
Reduziu a água.
Energia. Os packs ficaram menores, coube mais produtos dentro de um caminhão. E aí a pessoa, quando comprava o produto, ela diluiria, e aí o pack menor que eu compro, eu diluo e transformo em... Então, assim, a solução, ela não foi baseada no primeiro ponto do problema, sabe?
Esse é um perfeito case para a gente olhar com design, né? Porque a gente parte de uma... Tem ali a logística, né, o transporte, que é o nosso problema inicial, mas quando a gente vai conectar todos os pontos e trazer esse olhar sistêmico, que é desde quem usa, quem produz, como é feito, todas as cadeias que estão envolvidas, que a gente pode propor essas soluções de inovação. E que no fim tu vai resolver esse problema inicial que tu começou, mas não da maneira...
Não do jeito clássico,
não de uma maneira linear, né? Que assim, eu vou olhar só para o caminhão. A gente tem que olhar para tudo que está envolvido para chegar nessa resposta.
Nessa terceira via, ou enfim.
E a gente volta daí para a mudança de cultura e mudança de visão de mundo, porque como que a gente vai chegar a uma solução a partir de uma perspectiva individual se o problema é coletivo, né?
Boa.
Se o problema é compartilhado. E aí, essa consciência de que, né, empresas são ecossistemas, empresas são rede. E não só isso, elas já são rede, mas elas também estão inseridas em outras redes. Aí a gente começa a ter uma abordagem diferente de solução. E não tentar resolver tudo sozinho, né? Mas resolver junto.
E para quem não conhece tanto o tema, assim, a gente fala de economia linear e economia circular. Se a gente fosse abordar uma breve descrição do que é do berço ao túmulo, ou o que é do berço ao berço, para quem nunca ouviu falar disso.
Perfeito, Gabi, perfeito. Bom, vou falar, tu vai me complementar. Tu quer começar? Pode começar, amiga.
Posso começar?
Vai lá.
Então, vou trazer até o raciocínio, acho que um pouco mais do design, então.
Boa.
Acho que quando a gente fala do linear, a gente vai falar de produção, consumo e descarte, né? Uma linha reta. E o circular vai propor que não haja esse descarte, né? Tem uma frase muito conhecida no design, que todo lixo é um erro de design.
Ai, que legal.
Que porque isso não deveria acontecer, né? Tudo que a gente produz, ele precisa ser pensado durante todo o ciclo de vida dele. Porque, na verdade, a produção é um realocamento de matérias que a gente está fazendo, né? A gente está tirando de um lugar e transformando em outra coisa. E só que essa coisa vai permanecer ali se não for repensado também um outro tipo de transformação para ela acontecer. Então, acho que esse circular é a gente evitar o descarte pelo descarte, né? E que tenha uma reutilização, seja uma ressignificação. Então, na moda, se a gente for pensar em peças de roupa, eu posso pensar em transformar isso em outras peças para que ela ganhe longevidade, ela ganhe valor estético, ela ganhe, né, tenha outros usos. Ou eu posso pensar na própria decomposição dessa matéria que eu estou falando para que seja levado para outros lugares, né? Tipo, vire o produto agrícola, vire, enfim, dei aqui dois exemplos mais rápidos, né? Acho que ela pode complementar.
Explicou lindamente, mas uma coisa que me vem à mente sempre também para exemplificar é tu mudar a lógica de insumo, né, ou de resíduo, e olhar sempre como nutriente. Quando a gente pensa em, né, matéria, sempre pode voltar como nutriente, seja num ciclo biológico, como a Fran trouxe, de decomposição, e aí a natureza faz seu trabalho, aquilo vira material para a vida de novo, né?
Uhum.
Seja pelo ciclo técnico, que é o primeiro exemplo que a Fran deu, de a gente é um produto que não vai se decompor, então a gente tem que dar novos ciclos para ele.
Uhum.
E aí o ciclo macro é esse, né? De consumo, produção. Consumo, reinserção, mas dentro de cada etapa, né, desse ciclo, também a gente tem pequenos ciclos. Porque, enfim, dentro de cada etapa, esse insumo ou esse nutriente, ele pode girar várias vezes.
Sabe que eu recentemente estive no Mato Grosso, numa plantação de algodão, né?
Ai, que legal.
E me chamou muita atenção essa parte, assim, depois da colheita, né? O algodão tá indo lá para pro ciclo dele, né? Fazer a história dele. Mas o tanto que eles estão também utilizando o que sobrou ali,
certo,
né? Para outras fontes, assim, de nutriente mesmo para a próxima plantação ou para fazer outras coisas, né? Então é muito bacana de ver que toda essa questão também, ela não é só da roupa ou do produto acabado, ela pode estar desde o início lá do plantio
cadeia.
Do algodão, né, até...
É bem isso que eu falo com nova lógica, né, nova visão de mundo, porque se a gente pensar que o nosso pensamento funciona linearmente, né, que as coisas têm início, meio e fim, quando nada tem fim, tudo é cíclico, a gente tá aprendendo com a natureza, né, a natureza faz isso desde sempre, né, tudo que é matéria vira insumo, vira nutriente, e a gente tá aprendendo a olhar para a realidade a partir dessa ótica também. Estamos tentando imitar.
E para quem está trabalhando, por exemplo, na área de criação, estilo, talvez ela pode pensar, ah, eu vou pensar que eu vou criar o meu produto, vai ser consumido e depois a pessoa não vai mais querer. E eu pensar que a solução disso, ah, é um upcycling ou é um brechó.
Isso.
Mas daqui a pouco, tudo bem, pode ser sim. Mas como é que eu posso trazer o meu mindset circular também na hora que eu estou iniciando o processo
criativo,
não é?
Exatamente, é um momento estratégico, né? 80% do impacto de um produto é definido no planejamento, na criação.
Uhum.
Porque a gente até consegue ter soluções no pós, como a gente falou, né? Cada
Sim.
etapa tem um ciclo menor seu. Mas o ideal é lá na origem a gente pensar nessa inovação e nessa lógica circular, porque o maior número de estratégias que tu pode lançar a mão vão estar ali. Desde isso, como tu trouxe, eu já vou desenvolver, né? O design já olhando para
a vida
fim
dele.
Fim de ciclo ou para aumento desse ciclo. Então, vai ser um produto que não vai ser datado, isso já tá uma lógica
já
circular.
É.
Vai ser um produto que vai ser confortável, então a pessoa vai usar ele por mais tempo. Vai ser um produto que vai ser adaptável, desmontável, porque daí eu consigo ter mais usos para ele. Então, quando tá frio, eu desplugo e fica uma bermuda,
uhum.
ou eu volto com essa parte da calça e viro uma calça de novo,
uhum.
ou enfim, inúmeras iniciativas para que o usuário, a pessoa, no caso, faça esse período do consumo, do uso do produto ser o mais extenso
proveitoso.
Possível. E depois também, na hora do design, eu consigo prever o que vai acontecer quando chegar ao fim do ciclo de uso. Como que ele volta para um novo ciclo de uso ou ele se encaminha para algum outro objetivo, para virar insumo para
algum
outro
outro
produto.
Sim, que tem utilização para construção civil já,
tem,
né?
Exatamente. E aí dá para pensar nesse sentido, ou até, né, tecidos feitos de tecido
Sim.
mesmo, né, a partir de tu desfibra aquele material, obviamente separa aviamentos, né, fica só o tecido desmancha e tece de novo, né,
muito
isso
legal.
Já é possível.
Muito legal. Nossa, quanta coisa boa.
Sim,
e
tem
o nome
papo.
Do nosso quadro aqui é Olhares da Moda. A gente já está falando aí há um tempo sobre a moda sustentável, a importância da sustentabilidade aí nesse nosso segmento. Mas eu queria ouvir, assim, de vocês, como é que vocês estão enxergando o futuro da moda sob a ótica da circularidade, da sustentabilidade, assim, como é que vocês enxergam, assim, o que que eu devo... Né? O que que eu deveria me preocupar, o que que eu deveria começar a estudar, ou aonde eu deveria estar colocando a minha energia no momento que eu penso moda, futuro, sustentabilidade, circularidade, onde é que eu deveria estar focando? Assim?
Começar.
Eu começo. Nossa, me veio, acho que algumas questões assim na cabeça. Eu acho que Eu vou trazer, acho que, uma pauta nossa, Cora, que pra gente é muito importante, que é, hoje a cadeia da moda é formada por mulheres, então que essas mulheres cada vez mais assumam o protagonismo da criação da moda, que eu acho que dentro das suas vivências e experiências, né, o que temos de estudo por mulheres estarmos mais inseridas em culturas de cuidado, a gente já traz um pouco dessas estratégias para que novas modas sejam possíveis. Então, eu acho que isso traz toda uma reconfiguração estrutural, sistêmica, tanto de produção, quanto de consumo, quanto de escolhas, assim, de como que vai ser essa nova moda. Acho que quando eu penso em futuro da moda também, um outro caminho mais especulativo, que eu vejo que está acontecendo é de experimentos de novos materiais que estão sendo legal. Utilizados.
Desde novas fibras, novos processos, né?
É, assim, às vezes coisas bem experimentais, né? A partir de cogumelos, a partir daquele scoop do kombucha, estão feitos para que sejam materiais que possam depois
se decompor
mais fácil. Né? Então, eu vejo que tem um campo experimental que é interessante, que é, que tá acontecendo nesse sentido. E, para mim, não tem como, quando a gente fala de moda, que é algo que tá atrelado diretamente ao consumo, a gente também não rever as nossas práticas de consumo, né, e pensando na moda que traz tanto essa questão da estética, das coleções, né, então como que a gente individualmente se relaciona com isso, né, trazendo um pouco esse olhar do design, ao invés de olhar para o produto, eu vou olhar o que, que é o vestir, né, e qual que, como que isso nos representa, não só como indivíduo, mas culturalmente, que eu acho que tem uma importância, mas eu acho que o nosso consumo também passa por essa revisão necessária. Não só na moda, em todos os campos, mas...
Amei a resposta. Eu já tava indo pra uma coisa mais pragmática, então adorei, vou complementar aqui.
Complementa
que ela
com
abriu,
pragmatismo.
É, ela abriu, quando fez a pergunta, eu pensei automaticamente na jornada que a gente, que todas nós aqui, especialmente quem vem mais do mercado da moda, talvez não tanto a Fran, mas a gente passou muito por uma fase de, nossa, acho que desconforto e depois uma sensação de... Parece loucura querer fazer algo diferente, né? Nadar contra a maré. Então, acho que na hora me vem, assim... Eu como profissional, então falando com profissionais aqui que podem estar ouvindo, vão estar nos escutando, né? Eu acho que é busque os seus pares, busque quem olha para isso, quem acredita também, porque somos muitas, principalmente mulheres, mas somos muitos já trabalhando por sustentabilidade, por uma moda diferente. Encontre essas parcerias para não se sentir nessa toada nadando contra a maré mesmo, porque dependendo de onde a pessoa estiver atuando, ainda pode ser uma conversa que está distante, mas é importante, todo mundo pode ser um agente de transformação, independente se existir, desistir ou não, direcionamento estratégico do negócio, no teu microcosmos, na tua área, já consegue implementar algumas coisas, inclusive plantar sementinhas dentro do negócio, e acho que principalmente busque parcerias para realizar. Acho que a formação é super importante, né? Então, hoje a gente já tem bastante conteúdo disponível online.
Vocês têm um site?
A gente tem
Conta
um site
nós.
Da Cora, é coradesign.co. Lá a gente tem, inclusive, os materiais da Liga, que é um dos nossos cursos. Tem materiais abertos, gratuitos, as cartilhas que a gente desenvolve para clientes. Enfim, nosso conteúdo, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, compartilha bastante coisa também. E a gente, enfim, fica à disposição também. oi@coradesign.co. Se tiver dúvida, se quiser indicação de formação, de leitura, tem bastante coisa para a gente compartilhar. A gente pode ser um pontinho dessa rede para essa pessoa
muito
começar
bom.
A estruturar a sua rede e a sua formação também.
Muito bem, ótimo. A gente já falou aqui do olhar de futuro e eu queria saber se vocês têm alguma dica. Claro que a Liga é a dica quentíssima, né? Mas alguma dica de ouro, né, para quem quer conhecer mais do assunto ou alguma coisa relacionada a algum filme, algum curso, enfim, algum livro que vocês estejam em contato, que vocês também queiram indicar para os ouvintes, que esteja aí fazendo sentido para o momento de vocês e para quem quer estudar mais sobre o tema.
Vou, como não poderia fazer diferente, vou puxar a sardinha para o design.
Claro.
Tem um material que é muito legal, que é de design de circularidade, que é um material que foi feito pelo Instituto da Fundação Ellen MacArthur, junto com a IDEO, que é hoje um dos principais escritórios de design estratégico.
De Stanford, né?
E é um material que já teve várias atualizações, ele é voltado para moda, né? Circularidade na moda. Então, ele traz vários princípios, ferramentas, assim, todas abertas para ajudar mesmo nesse processo em diferentes momentos ali de produção e criação. Acho que é um material bem legal.
E aonde que a gente encontra esse material?
Eu acho que agora o mais fácil seria colocar no Google, mas tem, se colocar...
Sim, que a Ellen MacArthur, a fundação Ellen, tá lá, né?
Aberta, coloca design aberto. Circularidade, é um material
download.
Aberto. É,
tá.
Que eles têm, acho que eles têm uma landing page que é específica desse material, até que daí consegue fazendo downloads de cada ferramenta, tem vídeos explicativos, é bem legal.
Show.
Eu tenho duas dicas complementares à da Fran, que eu acho que... Uma é, até também a gente atuou no desenvolvimento, é a cartilha de recomendações para sustentabilidade na moda no Brasil, que também está disponível para download gratuito. A gente pode referenciar depois o link para quem quiser acessar. Ela foi desenvolvida pelo Colabora Moda Sustentável, que é uma plataforma intersetorial brasileira para a transformação da moda para a sustentabilidade. Foi desenvolvido, a gente participou da construção dessa cartilha, que é bem prática, de passos estratégicos e primeiros passos, como a gente falou, traduzido para todo mundo entender, boas dicas práticas mesmo. Eu recomendo que se faça download. E eu também recomendo muito acompanhar o trabalho da Euaporanga, que é uma escola decolonial, de criativa, na verdade, tem um foco muito grande, dois pés na moda, mas é criativa, todas as áreas criativas podem estudar. Nos cursos da Euaporanga, a Júlia Vidal, que é a fundadora, tem diversos livros também no site. Depois também podemos referenciar esse site para todo mundo acessar, que eu acho que conecta daí com o aspecto social e cultural da sustentabilidade na moda, que a Fran também trouxe na fala dela, quando a gente pensa em olhar para outras referências, referências proprietárias, referências brasileiras, para criar uma nova moda.
Ai, que bom! Tô tão feliz que eu ouvi tanta coisa boa aqui. Muito obrigada. Tô
que
muito feliz com
muito
a
legal.
Nossa conversa, com tudo muito que bom. A gente tá ouvindo.
Tinha papo para mais de hora aqui,
pois
se a gente
é.
Continuar.
Sim, a gente com podia certeza. Ficar a noite inteira aqui conversando. Dia inteiro, noite inteira,
certeza.
Muitas horas.
Com
né? Mas é uma primeira conversa, então fica aberto o convite também para as outras sócias voltarem num outro momento.
Legal.
E vocês estarem sempre aí nos atualizando das iniciativas, do trabalho, que é tão relevante, tão importante para a moda nesse momento e para garantir também o nosso futuro cada vez mais circular e sustentável.
Perfeito, nossa
perfeito,
permanência.
Obrigada.
Obrigada, Gabi.
Obrigada,
foi
que orgulho da Cora
quentinho.
E da Liga. Muito obrigada. Que amor.
Porra.